Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Ou que todos estejam em paz. Na quinta-feira passada nós tivemos reunião, tivemos, né? Essa quinta-feira, então, não haverá, a próxima quinta-feira não haverá reunião casais. Nós tivemos quinta-feira passada. O que mais? Tem mais alguma coisa essa semana? Tem? Tem mais alguma coisa essa semana? Não? Ah, é. No final, a cantina está avisando que vai ser espetinho assado. Ah? Arroz, salada, espetinho, né? Quem quiser prestigiar o trabalho da cantina. Nós estávamos cantando, agora mesmo cantando, e assim, o louvor, durante o louvor, é bom a gente fazer, cantar, pensando no que nós estamos cantando. O nosso general é Cristo. Nosso general é Cristo. Então, se nós queremos ganhar a guerra, nós não podemos dispensar o general. Todo quem sabe, entende um pouquinho de guerra, de força, de militar, exército, sabe da importância do comandante, a importância do comandante. Por isso que o inimigo, ele faz tudo para derrubar o comando, destruir o comando. O inimigo, ele visa principalmente o comando, né? Nós estamos vendo aí, por exemplo, questão agora da mudança de presidente. Durante os 4 anos, praticamente não se pode fazer nada. Porque se você não mudar o comando, né? É praticamente impossível fazer alguma coisa sem que haja uma mudança no comando, na direção. É muito, muito mesmo importante a figura do general, do comandante. O nosso general é Cristo. Se nós queremos ganhar a guerra, nós estamos numa guerra, numa luta, é aquela apostila na luta contra os principados, potestades. A gente precisa, nós somos um soldado, estamos vestidos com armadura, né, ali com aquela roupa, capacete, cinto, escudo, né? A espada, a couraça, nós somos, ali está a armadura de um soldado. E se nós queremos ganhar a guerra, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta é contra os demônios. Se a pessoa dispensa a figura do general, ele, na hora que ele precisa do comando, da orientação do comandante, porque o comandante está ali, não é à toa, ele está ali porque ele foi preparado, treinado, selecionado para exercer aquela função. E quando nós precisamos do comando e não tem o comando, o abatimento na tropa, no soldado, é visível, é imediato. Então não se ganha a guerra, não se ganha a guerra sem a presença do comandante. O nosso general é Cristo. Então, quando você fica sem Deus, você começa a perder, você começa a sofrer, você começa a levar, você começa a ser vencido, derrotado, você começa a levar sempre prejuízo na sua luta. Você não vence, porque você perdeu a orientação, a direção do comandante. Então, dispensar a figura do general, a figura do comandante, é um risco enorme que a gente comete. A igreja, de um modo geral, tem pecado nessa coisa. Não digo nós, mas de um modo geral. Por isso é que, o que vai acontecer no final dos tempos? Agora, no final, né? Vai haver uma mudança no comando. A Bíblia diz que o diabo, o anticristo, ele se coloca no lugar de Deus, como se fosse Deus. Ele se coloca no lugar de Deus. Então ele assume o comando de quem? Hã? Da igreja. Ninguém vai colocar o diabo, ninguém vai exaltar o diabo, senão a igreja. Isso que o Daniel fala lá, a abominação. A abominação. É uma tristeza para Deus, né? Uma coisa abominável. É, tem coisa que a gente não gosta, tem coisa que a gente abomina. Então, vai ser uma tristeza enorme para Deus. Vai ser uma afronta para Deus ver a igreja exaltar, glorificar o anticristo. E ele vai ser colocado, e quem que poderia colocá-lo senão a igreja? Infelizmente. Então, é preciso que você tenha muito cuidado, porque nós somos a igreja. E se houver essa mudança de comando na nossa vida, essa mudança de comando na nossa vida é um perigo que nós corremos, um risco, é um desastre. Amém? É guardar, conservar a presença de Deus na nossa vida. Então nós estávamos cantando, o nosso general é Cristo, tá bom, vamos cantar, vamos alegar, mas vamos fazer isso com entendimento. Por que que ele é o meu general? Por que ele é o meu comandante? Eu sigo as suas orientações, sigo os seus passos. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo vai nos resistir. É verdade. Mas é preciso ter cuidado para não inverter essa coisa aí na sua vida. De repente, não é mais Deus que nos guia, que nos dirige. Hoje estava conversando com uma irmã, ela ainda perguntou para mim assim, olha, o que é ser? Eu perguntei, é preciso que a gente esteja constantemente vigiando e buscando o reino de Deus. Buscando o reino de Deus. Então ela perguntou, o que é buscar o reino de Deus? O que é? É se cuidar para que a pessoa que reina você, a pessoa que dirige você, seja Deus. O reino de Deus é isso, Deus reinando, Deus governando. Isso é que é o reino de Deus. Se eu não é Deus mais que me reina, eu estou fora do reino de Deus. O reino de Deus é constituído por aquelas pessoas que Deus dirige, guia. Jesus Cristo é o nosso guia. Ele é o nosso Senhor. Senhor quer dizer dono, rei, comando. Não pode perder essa consciência de que Deus não pode ficar longe de nós. Deus não pode ficar longe de nós. Amém? E tem um versículo que nós falamos esse fim de semana, eu quero voltar a falar sobre ele. Como é que eu percebo que eu estou perdendo? Como é que eu percebo que eu estou perdendo Deus? Alguém já observou isso? Quem quiser falar, para falar. Perde a paz. Perder a paz, o que que é, Rodrigo? E a ausência de Deus, o que que é? Perder a paz. Dá um microfone para lá. Perder a paz, o que que é?
A ausência de Deus.
A ausência de Deus. E a ausência de Deus?
Se não é Deus que está reinando, é o outro, outra pessoa.
É. Tem alguns detalhes, assim, que você percebe que...
Tem.
Por exemplo?
Eu achei interessante hoje de manhã, quando o senhor estava falando, o senhor colocou as características ali, né? A paz é a ausência de quê, né? Então, quando você não tem paz, você tem ansiedade, medo, você fica angustiado... Agora, um detalhe interessante é que quando você tem a paz de Deus, que Jesus falou, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a paz do mundo. Quando você tem a paz de Deus, você pode estar passando por dificuldade, por tribulação, por luta, que mesmo assim, no meio daquele turbilhão de coisas, você tem paz.
Você continua com Deus.
Você continua com Deus, você não perde Deus. E é interessante demais, porque... Quem não entende, quem não tem os olhos abertos, é loucura, parece loucura para a pessoa, porque está roubando seu carro, você está tomando um tapa de um lado, você está sendo prejudicado no seu trabalho, e mesmo assim você tem tranquilidade, você dorme, você descansa, você não tem ansiedade. Um dia desse eu passei por muito problema aí, e a gente até comentou na reunião de casais aquele dia que tinha dia que a gente não conseguia dormir. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, você acorda, você torcia para não acordar, porque se acordar, você não dorme. É. Então, eu entendi que naquele momento, eu não tinha Deus suficiente para poder passar por aquela dificuldade. E é muito ruim isso. Uhum. E aí aconteceram outras situações depois, que eu entendi que eu tinha essa paz. É. Porque diante de tanta tribulação, de tanta dificuldade, eu consegui.
Amém. Lembra daquele versículo que diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, ele foi levado ali para ser tentado. É como se Deus ficasse aqui esperando. E a pessoa está lá sendo tentada. Deus prova a nossa fé, Deus experimenta a nossa fé. Dessa forma, o poder de Deus se aperfeiçoa dessa maneira. Então ali, Jesus estava sendo tentado, mas sem perder a fé, sem perder Deus. Ele estava sendo pressionado, né, ali pelo diabo, mas sem perder a paz, sem perder Deus. Então é muito importante. Efésios capítulo 2, versículo 14, diz que Ele é a nossa paz, porque Ele é a nossa paz. Efésios capítulo 2, versículo 14. Lê, por favor, Fernando. Só o versículo mesmo.
Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade.
Isso é. Então ele tirou inimizade, quer dizer, briga, contenda, acabou, e fez a paz. Então ele estava em paz com o mundo, ele estava em paz com o mundo. Deus é a nossa paz. Se havia um litígio, se havia uma guerra entre Deus e o homem, ela acabou, ela não existe mais. Agora, Deus nos chama à paz. Deus nos chama para viver em paz com Deus. E existe uma forma, existe uma maneira que você pode observar em que a paz ausenta da gente, ela se afasta da gente. E eu tenho que fazer alguma coisa para que ela volte para mim. A paz, então, Colossenses capítulo 3, Colossenses, capítulo 3, versículo 15, como é que está na sua tradução? Na sua, filha. Amém. Tem alguma tradução que fala do árbitro? Qual? A sua é assim, filho? Então, como é que está escrito aí? A sua? Isso. Mas, pode falar. Isso. Então, seja a paz de Cristo o quê? O árbitro. O árbitro. É como se fosse o juiz. Perdeu a paz? Apita. Perdeu a paz, você vai ouvir um apito. Então, você sabe, você percebe que Deus está chamando a sua atenção para que você volte a ter paz. Perdeu a paz, perdeu quem? Deus. Perdeu a paz, perdeu Deus. Nada pode nos tirar a paz. Quando fala que é nada, nada. Morreu alguém, não pode tirar a nossa paz. Caiu alguma coisa sobre a gente, não pode tirar a nossa paz. Naquele momento, naquela hora, é a hora que eu mais preciso de paz. É a hora que eu mais preciso de Deus, não é não? Não é aquele momento em que eu estou aflito, angustiado. Amém? É a hora que eu mais preciso de Deus. E normalmente é a hora que a gente perde a guerra. Perde a guerra porque a gente começa a ficar contrariado com Deus. A gente fica, em vez de resistir ao inimigo, a gente resiste a Deus. Alguma coisa acontece que o inimigo engana a gente, e a hora que eu mais preciso de Deus é a hora que normalmente a gente perde Deus. Em vez de recorrer a Deus, em vez de pedir ajuda para o general, a gente vai pedir ajuda para o inimigo. Aí perde a guerra. Deu para entender isso? Explica para nós, filha. Está com o microfone? Então explica. Não é assim?
É assim.
Hã?
É assim. Como o senhor falou, né? A hora que a gente mais precisa de Deus.
Isso.
Né? Que é essa hora aí que você está inerente ali a perder a sua paz, está com a sua paz abalada. É. Muitas vezes a gente se revolta contra Deus.
Pois é, porque Deus é a minha paz. Eu brigo com Ele. Deus é a minha paz. E eu me posiciono contra Ele. Ele é a minha paz. Eu preciso entender Ele naquela hora. Porque às vezes a gente não entende. Meu Deus, por que que morreu? Por que? A gente pergunta, agora, por que que isso não deu certo? Por que que eu me machuquei? Por quê? Né? Jó pergunta para Deus, lá no capítulo 30, parece, se não me engano, ele pergunta, hã? 31? Mas os problemas não eram para o injusto? Não era para o ímpio? Por que que eu estou tendo problema? Então a pessoa começa ali, como é que chama? Contender, né? Brigar, sei lá, como que você poderia entender? Com Deus. A pessoa que mais precisa naquela hora é do general. É a hora que você precisa falar com ele, conversar com ele. Ele vai te explicar, ele vai te fazer entender. Então, a paz é o árbitro. É o árbitro na nossa vida. Você pode ter certeza que você começou a ameaçar, que a sua paz está indo embora, você está perdendo a paz, alguma coisa está tirando a sua paz, imediatamente corra e vença esse inimigo. Porque ele está querendo afastar de você Deus, tirar de você Deus. Amém? Deu para entender? Então, Colossenses, capítulo 3, aí que você viu, versículo, o Erickson vai ler de novo lá para nós. Versículo 15, todo mundo está lendo, é porque a tradução é um pouquinho diferente. Aqui fala, domina o coração, né? Tem uma tradução que fala que essa paz domine o seu coração. Em outra tradução diz que ela seja o árbitro. Né? O juiz. Lê. Amém. Mais uma vez. Amém. Então, vocês viram aí que só uma questão de mudança na redação. Mas, na verdade, o que Deus quer dizer é isso. Nada pode nos tirar a paz. Ou seja, nada pode nos tirar Deus. Então eu tenho que ter muito cuidado, muito cuidado, para não perder a minha paz. Muito cuidado, né? Filipenses capítulo 4, por exemplo, Filipenses capítulo 4. Pode pegar a partir do 6. Não andeis.
Não estejais inquietos por coisa alguma.
Mas em outra tradução diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Presta atenção, por coisa alguma. O que é ansiedade? Hã? É falta de paz. A ansiedade. Incomodado. Quer fazer uma coisa, mas quer e tem que, né? Tem que ser. Aquela ansiedade. Esperar a hora. Fazer a coisa de qualquer maneira. Isso não é bom. Por que que não é bom? Porque nos tira a paz. E uma vez, perdendo a paz, significa que você perdeu Deus. Deus, Jesus disse, ora e vigia. Orar e vigiar significa ter cuidado, prestar atenção. Meu Deus, se alguma coisa você está fazendo e aquilo está te tirando a paz, e aquilo está te deixando ansioso, incomodado, e você insiste, e vai piorando cada vez mais, ué. Vai piorando. E aí entra outros problemas, né? Aí começa a vir demônio de todo jeito, de todo lado. Orar e vigiar. A igreja é assim, ela ora e vigia sem cessar, porque ela tem que estar constantemente preocupada com isso, com a sua paz, com a sua paz. Nada pode nos tirar a paz. Amém? Então, leia novamente, por favor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nada. Nada pode me perturbar. Nada pode me perturbar. Vocês imaginam, já que Jesus perdeu a paz em algum momento? Não. Porque quando você perde a paz, a tendência sua é de fazer a coisa errada. Quando você perde a paz, você fica perturbado, você acaba errando. É muito difícil acertar, Silvano. Na hora que você está perturbado. Perturbado quer dizer sem paz. Daqui um pouquinho tem um provérbio interessante que fala isso. Hã? É. Não, a paz é como está dizendo aí mesmo. Ela é o árbitro. A paz é a melhor coisa que para poder você saber que você está bem com Deus, é porque você está em paz. Não é com o mundo, não. Você está em paz com Deus. Pode estar sofrendo, é o termômetro, né? Você pode estar passando por dificuldades, você pode estar passando por luta, você pode estar tomando prejuízo, tal, etc. Mas não perde a sua paz, porque você está pensando o seguinte: não, eu vou ganhar essa guerra. O nosso general é Cristo. Eu vou ganhar essa guerra. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Eu tenho certeza, eu vou ganhar essa guerra. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu vou ganhar essa guerra. Mas não deixe que o general se afaste. Não queira ganhar a guerra pensando que você vai fazer isso sozinho. É muito interessante o que eu estou falando. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, continua, Pia.
Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.
É tudo que eu preciso. Continua.
Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco.
Amém. Está vendo? Então, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é direito, tudo que é amável. Então, essa é a nossa preocupação. Para que eu não perca a paz. Para que eu não me afaste de Deus. Ter muito cuidado com tudo isso. Porque quando você perde a paz, você pode ter certeza, pior coisa do mundo. Pior coisa do mundo. Amém, Fia? Né? Ontem eu estava assim, não estava? É terrível. É terrível. Leva, às vezes, a pessoa à loucura. Estado de depressão gravíssimo. Graves, graves coisas acontecem quando nós vamos perdendo a paz. É como se você estivesse numa areia que vai, uma areia movediça que você vai afundando, quanto mais você mexe, mais afunda. Marido e mulher começa a discutir, começa a falar, começa a discutir, começa a discutir. E o que precisa fazer, Vitor? Hã? Não havendo maldizente, cessa contendo. Vigia, vigia. Não, está na hora de eu calar minha boca. Não interessa se eu sou homem ou se eu sou mulher. Não interessa se eu sou macho ou se eu sou fêmea. Não, eu sou macho, eu não vou calar minha boca. Né? Não. Eu preciso de Deus. Não vou ganhar essa guerra só pelo fato de eu ser homem. Eu não vou ganhar essa guerra pelo fato de eu ser homem. Não vou. Tenho certeza. Cala sua boca. Cala. O outro também vai calar. Com certeza vai calar. Hoje me mostraram um vídeo interessante. Um vídeo interessante de uma caveira. Não sei se vocês já viram isso, uma caveira sentada numa cadeira. Velha, uma caveira velha, né? Assim, dava a ideia que era de uma pessoa muito velha. Aí ela, eu estou esperando minha mãe parar de falar. Estou esperando a minha mãe parar de falar. Então, você vê que não é fácil. Aquilo ali não queria perder a paz, né? Não queria perder a paz. Ele já tinha algum tempo que estava ali esperando a mãe parar de falar. Então, marido, deixa a mulher falar. Mulher fala mesmo, amém? Mas para, demora, mas para, não para. Quem já tem experiência? Para, ela. É. Todas as mulheres têm esse problema. Quase toda, né? Deixa ela falar que uma hora ela para. Tem umas que ela não acha bom você parar, não. Quando você para, elas ficam com mais raiva ainda. Amém. Então, tudo que é bom, justo, amável, direito, etc., tal, não havendo maldizente, cessa a contenda, né? A ansiedade prejudica, tudo é aquilo, é o conselho do ímpio, tira a paz. Tem tanta coisa, gente, que vocês nem imaginam. não sentar na roda do escarnecedor. É aquela hora, é exatamente aquela hora, aquele momento que você precisa de Deus, é a hora que todos os demônios querem você perto dele. Aí vem o escarnecedor, aí vem o maldizente, aí vem aquele que julga, que condena, e começa, né, um telefone errado, é uma coisa assim que você não vigia. Amém. Eu falei de provérbios, para nós encerrarmos aqui, tem um provérbio que diz assim, se me engano, é 11, 29.
O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração.
Amém, repete.
O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração.
Deu para entender? O que perturba a sua casa. Tem pessoas assim que, quando ele chega, você fica torcendo para ele sair. Por quê? Porque ele perturba. Amém? Ele não traz paz. Ele traz perturbação. Não traz paz, traz perturbação. Então, Suzana, essa é a verdade. A gente precisa vigiar, pensar bem, falar assim, às vezes o inimigo, imediatamente, ele toma providência para tirar a paz. Vamos dizer que ele é igual sinuca. Você quer atingir a bola 7. Né? Você está com a branca aqui, você vai, bate na tabela daqui, dali, tal, etc., para poder pegar na bola 7. Você usa as tabelas para poder acertar a bola. Então, às vezes, nós estamos querendo atingir ali o Darel, mas eu não estou conseguindo atingir o Darel. Como que vocês acham que eu poderia fazer? Eu quero atingir, falei, eu vou atingir a Roberta, porque da Roberta eu pego o Darel. Mais fácil eu atingir a Roberta que eu pego o Darel. Mas a Roberta também não está dando brecha, o que, que nós vamos fazer? O João Pedro é tranquilo, fácil. O João Pedro, não é João Pedro? Então, é fácil eu atingir o João Pedro. Mas se eu mexer com o João Pedro, onde é que eu vou chegar? Eu vou chegar lá no Darel. Imediatamente a Roberta vai pegar o telefone, porque ela não está vigiando, ela não está prestando atenção. Ela vai ligar para o Darel. Darel, ó, deu um tapa na cara do João Pedro aqui, agora mesmo quebrou dois dentes dele. Quem foi? Não, etc. Pronto. Chegou lá no Darel ou não chegou? Mas se a gente perceber direitinho, a Roberta não ia permitir isso chegar no Darel. O correto seria a Roberta não deixar isso chegar no Darel. Quando o Darel chegasse, já tinha arrumado a boquinha dele, já estava tudo certo. O que, que foi com a boca? Parece que estava com a boca meio torta. Não, aí foi um acidente aí, coisa toda tal. Lá depois que o Darel fosse tomar conhecimento, já estava normalizada a situação. Mas a gente não faz isso, não. Acontece aqui a coisa, imediatamente você pega o telefone, você pega ainda mais agora com esse WhatsApp, né? Aconteceu aqui, você na hora, já toca para frente, sem pensar, sem nada e tal. E aí, todas as vezes que você passa para frente, você já passa com mais agravantes. O negócio está de um tamanho, você põe de outro tamanho. Mas, você presta atenção, aonde o diabo quer chegar? O que, que ele quer realmente destruir? Aonde ele quer atingir? Ele quer ferir, ele quer vencer. Ele usa a igreja para poder magoar, entristecer Deus. Ele quer chegar aqui, ele quer ofender Deus. Mas ele usa a igreja. Então, aquele que perturba a sua casa, ele vai colher, com certeza, fruto daquela perturbação. Então, você, quando for dar um recado, você for quando falar com alguém e tal, pensa como você deve falar, que hora você deve falar, para que a gente não venha perturbar mais ainda. E perturbação é exatamente a falta da paz. Tirou a paz, entrou o diabo, saiu Deus. E aquilo, para poder consertar, fica muito difícil. Amém, gente? Amém. Vamos então dar sequência aqui, aliás, a reunião, né, passando para a nossa ceia. Né? Passando aqui para a nossa ceia, deu para entender o que Deus falou com você? Deu para entender? Ajudou? Vocês concordam que a igreja precisa vigiar em relação à paz? Ter muito cuidado para que não tragamos mais perturbação. Já chega tanto de confusão que já existe, né? E que tudo é visando a nossa destruição, a nossa derrota. Tirar a nossa paz. Amém? Então, todas as vezes que Jesus falava, pregava, ele partia o pão, simbolizando ali a palavra dele, a sua doutrina, o seu pensamento. Por exemplo, o que nós falamos hoje, você concorda? Você concorda que a paz é importante? Você concorda também com as coisas que tiram a paz? Não é? Então, se você concorda, você vai comer o pão. Se você não concorda, não coma o pão. Então, todas as pessoas que estão aqui são convidadas a participar da mesa, todas. Não importa quem seja. Quando Jesus partia o pão, ele distribuía para todo mundo que estava ali sentado. Inclusive, quem? Judas. Então Jesus disse: aquele que comeu comigo o pão. Então, nós não temos o direito de dizer: não, o Silvio não vai comer o pão. Nós não temos o direito, eu entendo dessa forma. E nós não temos o direito de dizer aqui, o Rodrigo não vai comer o pão. Não pode. Por que não pode? Porque fez isso ou fez aquilo. Não. O pão, a mesa, é porta para todos. Todos são convidados a participar da mesa. Todos aqueles que concordam, vêm à mesa, comem o pão como símbolo de sua comunhão com Deus. Por isso que chama comunhão. A Igreja Católica chama a mesa da comunhão. Você concorda com o que se faz aqui? Você concorda com a palavra? Você concorda conosco? Nós estamos em comunhão. Então, a mesa da comunhão. Se alguém discorda, não coma. Porque se você não concorda e come, você está comendo a sua condenação. Foi o caso de Judas, que Deus falou, para que come então? Por que não vai embora? Ou seja, quem te obrigou a comer? Então não come, não concorda, fica sentado. Não é assim? E é uma maneira de Deus ver, perceber, até mesmo para poder ajudar aquele que não está concordando. Agora, um outro detalhe importante também é perceber assim, o que nos une? O que nos une? O que faz de nós um povo? O que faz de nós um corpo, uma igreja? É esse pão. É o pão que desceu do céu. É a palavra de Deus. Você quer fazer parte da igreja? Coma o pão. Ou seja, concorde com Deus. Você quer fazer parte do reino de Deus? Está aqui o reino de Deus. Quer fazer parte da casa de Deus? Está aqui a casa de Deus. Pedras com as quais Deus está construindo a sua igreja, são figuras, parábolas, mas eu entendo perfeitamente, hoje eu acho isso até fantástico, né? Quando Deus, ele se sacrificou por nós, ele veio ao mundo e se sacrificou, se tornou como um de nós, então ele pegou e fez isso aqui, ó. Ele foi partido. É ele que está sendo partido. Ele foi partido, né? Quebrado. Deixou, com isso, ele deixou de ser Deus. Ele deixou de ser Deus. E se tornou um de nós. Vencido, quebrado. Destruído. O igual a nós. Por isso é que ele fala o seguinte, eu venci e você vai vencer também. Porque se ele se tornou igual a nós, o menor de todos os homens, significa que eu também posso vencer. Ninguém pode dizer, não, eu não sou capaz. Você é capaz, mais do que você pode imaginar. Porque Jesus foi capaz. Então, esse pão simboliza o próprio Deus, quebrado, partido, humilhado, pequeno, para quê? Para que hoje, né? Então esse pão aqui que é o próprio Deus, por isso que é a igreja. Interessante a gente observar isso aqui, ó. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo. Então a igreja, somos nós, é o pão aqui, ó. Olha o pão aqui, que nós estamos com ele na mão. E essa cabeça, que eu ponho ela em cima aqui, mas ela é daqui também. É o corpo de Cristo. Cada um de nós é um pedacinho desse pão. Agora, se eu não concordo com Deus, se eu não concordo com Deus, eu passo a ser um corpo estranho. Eu passo a ser um pedacinho, um corpo estranho ali, ó. O que que Deus vai fazer? A planta que Deus não plantou será arrancada. Alguma coisa impura que tiver aqui será tirado. Nada que seja contrário a Deus vai permanecer ali naquele corpo, naquele pão. Tudo que discorda, que não concorda, aqui precisa estar plenamente de acordo, né? Deus falou, até o fermento, quer dizer, aquilo que está lá escondido no meio da massa, até o fermento tem que ser tirado. Nada impuro pode ficar aqui. Então, isso aqui é a igreja. É o reino de Deus, é o povo de Deus, é a casa de Deus. E vai existir. Um só povo, uma só fé, um só corpo. Não tem duas igrejas. Deus não tem dois corpos. É um pão que desceu do céu. Esse é o pão que desceu do céu. E vai voltar para o céu. Amém? Então nós estamos pegando essa carona aí, ó. Quando o pão se juntar novamente, vai formar Cristo. Então a Bíblia diz que nós seremos todos um com Deus. Um com Deus. Ele em nós e nós nele. Pronto. O pedaço aqui não está querendo juntar, não. Juntou. Aí. Volta a ser. Mas vocês concordam que não pode ser diferente? A mesma massa que tiver num tem que estar no outro. A mesma farinha que tiver em um tem que estar no outro. O mesmo fogo que assou um, assou também o outro. Aí nós vamos voltar para o céu. Não há divisão, não há partido, não há pensamento diferente. Nós somos um com Deus. Eu sou um com você, meu irmão. Eu sou um com você. Nós somos um. A unidade, essa é a unidade que Deus quer. É a unidade que Deus quer. Se alguma coisa ainda você pensa diferente, procura resolver isso. Se alguma coisa ainda te coloca fora do corpo, ou você acha que você é o corpo e o resto está errado, então faz alguma coisa por nós. Ajuda, porque a salvação é desse corpo. A salvação é desse corpo. Isso que eu estou mostrando para vocês aqui é a doutrina de Deus. Você já se sente parte desse pão? Você já se julga, né, vamos dizer assim, bem unido a Deus? Não tem nada que divide você com Deus? Amém. Então, graças a Deus. Mantenha essa unidade. Mas se eu sou um com Deus, eu tenho que ser um também com o meu irmão. somos um no Senhor. Tem até uma música que fala assim, tem? Somos um no Senhor. Amém? Então, dito isso, Jesus pegou no dia em que ele foi entregue, ele tomou o pão, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei todos. Isto é que vai nos unir. Coma e beba. Ou seja, concorda comigo. Comer significa concorda comigo. Tomai e comei todos. Amém? Não tem ninguém que está de prova, fora de prova. Não, come e se ajeita lá com Deus. Tomai e comei todos, isto é o meu corpo, isto sou eu, é a igreja que está sendo dada para te salvar. É a igreja querendo te salvar, gerar você para Deus. Amém? Da mesma forma, o sangue, né, que o cálice que ele bebeu, simboliza a vida. A vida, o sangue é a vida. A vida dele, ele deu a vida. E lá em João 10, se não me engano, diz, né, aquele que ama dá a vida também. Por quê? Por que nós damos a vida uns pelos outros, a vida pelo irmão? Querer salvar a pessoa é por causa do sangue que corre em nós. É o mesmo sangue de Jesus. Ou seja, eu penso do mesmo jeito dele. A minha vida é a mesma vida de Deus. Nós também queremos a unidade, nós também queremos a união, nós também queremos a ausência de tribulação, de guerra, de conflito. Nós queremos paz, nós queremos harmonia, nós queremos Deus. Essa é a vida que nós vivemos. Amém? Eu vou pedir aos irmãos que possam distribuir ali para nós. E agora você vai pegar o seu pão e o seu cálice, e quando você beber o cálice, lembra de uma coisa. Quando você beber o cálice, você lembra o seguinte: eu também vou dar a minha vida pelos meus irmãos. Eu também, quando você comer o pão, eu quero a mesma coisa que Jesus queria. Eu sou um com o Senhor. Amém? Deu para entender? Deu? Cabe. Amém? É assim mesmo. Então tá.
eu tenho com você. Não existe mais barreira em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te adorar e para te pedir. Perdoa meu irmão. Eu sou com você. Perdoa meu irmão.
Vamos ficar de pé.
Eu sou um. Amém. Com você. O amor do nosso Pai. Somos um. O amor de Jesus. Eu sou um. Com você. O amor do nosso Pai. Somos.
Só os instrumentos, só os instrumentos. Vamos fazer uma coisa que não é costume da gente fazer. Mas não tem nenhuma hipocrisia nisso. Eu queria que você cantasse olhando para uma pessoa. De preferência que essa pessoa não fosse seu namorado, a sua namorada, seu marido. Amém? Cante, de preferência com aquela pessoa que você menos gosta. Amém? Canta de frente. Canta de frente com uma pessoa. Amém. Fala com ela, olha nos olhos dela. Fala. Amém. A aliança que existe entre nós, o perdão, o amor, isso que nos une, que faz de nós. Amém.
Somos um no amor de Jesus. O amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, o amor do nosso
Realmente um. Nós vamos lutar, pelejar para que essa unidade seja verdadeira. Vem? Que nós realmente sejamos um, uns com os outros, dando a nossa vida pelo irmão. Vem? Então vamos todos juntos fazer como Jesus fez. Tomou o pão, partiu, deu aos discípulos e disse: comei todos, isto é que nos une. Amém? Vamos comer então o pão. E tomando o cálice, disse: bebei todos, porque este é o sangue da minha aliança, é a minha vida que é dada por você. Deus te abençoe. Vamos fazer isso.
Glorioso.
sã doutrina aceitarei. Porque assim eu viverei melhor. Servirei a Ti, Senhor, com a
abençoe, abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.